os raios de sol de Belo Jamor, uniam as cores
e um avançado que sozinho na área, finta um, finta dois, três,
tudo se vestia de verde.
A esse momento juntaram-se um hino de milhares de vozes a gritarem: si, se,
era dia de vencer,
de garantir a manutenção e fazer história.
Foi naquele dia que eu tive a minha primeira camisola.
Guarda este jogo no coração para o resto da vida.
Até hoje, até sempre.
Olá, bem-vindos ao 9º episódio do Histórias da Bola para Adormecer.
28 minutos, 0 para o Besiktas, 0 para o Porto, atenção ao livro, favorável à equipa do Porto, vai tentar de bola parada por intermédio de Alex Telles chegar à área. Ricardo para Alex Telles, outra vez para Ricardo, jogada estudada, Ricardo, cruzamento na área, desvio, golo!
Não, a história de hoje não é do João Ricardo Pateiro, mas é de quem, tal como ele, tem nas mãos a missão de nos fazer acreditar que a nossa sala, o nosso carro ou até mesmo o nosso local de trabalho é, na verdade, o estádio. Pelo menos durante 90 minutos e qualquer coisa. Os jornalistas desportivos são muitas vezes os nossos olhos e ouvidos em jogos que estão fora do nosso alcance. São eles que nos guiam, que nos fazem sentir o ritmo do jogo, que nos fazem ver a bola voar, muitas vezes quase em câmara lenta até chegar à baliza. O relato que vos trago hoje não é de quem nos conta o que vê pela sua voz, mas pela escrita. Achei que era um bom episódio para prestar homenagem a todos os que imprimem emoção ao futebol. E é até à Turquia que vamos viajar através das palavras do Rui Amorim, jornalista do jornal A Bola. Apertem os cintos. Boa viagem. Milhas que as carreguem. Desta vez não são creditadas no cartão de passageiro frequente com todo aquele prazer. O bilhete condena-me a viajar no dia de mais um aniversário do meu pai. O dever chama-me lá longe, onde a Europa e a Ásia se beijam, enroscadas na mesma nação. A Turquia como destino ainda desconhecido. Istambul a fazer borbulhar o cérebro de expectativa. O frenesinho e o trânsito louco à chegada, para lá da meia-noite, retiram do mundo relatos e recomendações mil dos colegas de redação, levados pelo entusiasmo sempre que se fala na antiga Constantinopla do Bósforo. De facto, é tudo aquilo. Talvez ainda mais. A minha primeira passagem por ali, a segunda seria em escala em Zaporizhia, na Ucrânia. Sim, a cidade existe, acham que vos mentia. Conta uma história de um taxista que ficou a muito pouco de sentir o calor das minhas mãos no pescoço. Desta vez tenho por missão contar mais um capítulo do Futebol Clube do Porto na Liga dos Campeões, ainda a fazer contas ao apuramento em casa do Besiktas do bem-aventurado Quaresma e Pep. Hotel à porta do extraordinário Vodafone Arena. O cansaço da jornada a empurrar-me para a cama. Boa noite. Foi um gosto. Ao segundo dia, a azáfama da véspera de jogo. Pedidos de acreditação confirmados no limite, conferências, ainda hoje me custa engolir o meu inatacável sentido profissional. Na oportunidade por mim conquistada de meter o pezinho em território asiático, cedo aos meus colegas de televisão os dois lugares vagos na carrinha da prece, que faz a ligação ao centro de estágio do adversário. Dia de jogo. A Taksim, a Mesquita Azul, a Hagia Sophia, o Grande Bazar, os sabores, os cheiros, os sons compensam e votam ao esquecimento os humores de um despertar difícil. Acelera-se o passo, acerta-se o relógio. Entramos no aquecimento. Não dei a volta ao mundo atrás da bola, mas guardo recordações de palcos nobres em que o caminho até à nossa bancada é um corridinho e com as maiores mordomias. Ao estilo de uma claque de bons rapazes, a família da informação cá do Burgo aguarda pela abertura do portão que lhe está destinado. E nem um pio. Marcha lenta, segurança militar a tirar-nos a pinta, a vasculhar malas, malinhas e maletas nas nossas mãos ou às nossas costas. Enquanto isso, nos seus braços, repousam aquelas coisas que faziam de nós heróis durante a infância, quando vestíamos a pele de polícias ou ladrões. Chamam-lhe armas, mas a sério, e bem maiores. Sãos e salvos, é só mais uma sombria trincheira. Aquele corredor infindável e esplendorosamente grafitado, com uma luz vermelha projetada sobre o olho de uma imponente águia negra. É uma proposta de intimidação. Depois, um elevador com uns quantos zigzags pelo meio até ao nosso ponto de reportagem naquele majestoso anfiteatro. Um enquadramento notável. Visão perfeita para o relvado. Balcão com televisões individuais. Conforto e funcionalidade de pedir para ali e para levar. É na última fila, na cadeira mais próxima da fronteira, que os vejo chegar. Tenho os adeptos da casa a um passo bem de distância. É dali também que registra a sua veneração ao presidente turco. Enfim, um gigante de pano desenrolado no topo de uma das bancadas. Hora de missa. Craques na passarela, o hino das Champions que nunca nos deixa de arrepiar. O apito inicial já com muitos caracteres debitados. Agora é ver como ela rola. Ver, porque ouvir, o estádio tem um vozeirão que nos sacode até à alma. Ensurdece-nos. Nicósia traz uma recordação da cópia mais fiel. Que me perdoem Manchester, Roma ou Paris, por exemplo. Anfield à parte, que ainda é promessa por cumprir. A atmosfera é fascinantemente adversa para quem não é dali. Mastiga-os. Cóspios. A delirante amostra servida em segundos. Não apavora um dragão. Quanto mais 11. Meia hora e Felipe inaugura o marcador. Não me lembro de eu ou de qualquer outro colega meu termos arrancado o cruzamento ou de termos aparecido no centro a atirar certeiro à baliza. Mas os olhos e a fúria estão postos em nós. Depois de uma curta manifestação patriótica. Golo! Um refrão de um segundo repetido por dois ou três. Os meus vizinhos turcos fazem cara de maus, como se carecessem de algum esforço. Disparam impropérios a eito. Vale uma aposta que comerão impropérios? Com jatos de saliva a perderem-se pelos ares naquela explosão de raiva. E rodam os pulsos a sugerir ilegalidade. Até mais do que isso. Pela proximidade, ainda bem que não estavam no Bessa quando me vinguei das provocações dos jornalistas espanhóis e levantei bem alto os braços depois do Ricardo, de luvas, ter marcado o penalti que levou o Boa Vista às meias finais da Taça UEFA em 2003, à custa do Málaga. Mas de volta à Turquia. Antes do intervalo, Talisca, um enorme talento que ficou por contar no Benfica, repõe a igualdade e o nosso sossego. Mesmo sem escaparmos a risos de escárnio e a alguns menos impropérios. Dobro a aposta como eram impropérios. Sob o signo do equilíbrio, avança-se até a um final sem mortos nem feridos. Todos para casa. O empate coroou o líder Beşiktaş. Abre-lhe a porta dos oitavos e deixa o Futebol Clube do Porto a depender dele próprio, uma jornada do fim. Antes de arrumar a tralha e descer para ouvir o Mister e os jogadores, ainda há tempo para embrulhar um pouco do ambiente. Telemóvel desbloqueado, câmara ligada, opção de vídeo acionada para guardar o fim de festa. Estabilizar o aparelho o mais possível revela-se uma tentativa frustrada quase à nascença. Ao fim de hora e meia a mostrarmos dentes, o pelotão de inimigos quer fumar o cachimbo da paz e atira-me um braço para cima do meu ombro, envolvendo-me obrigatoriamente numa coreografia simplória e pulante de sorriso largo, entoando um cântico que, por certo, irei para a cova sem saber o que diz. Mas sim, era capaz de ter algum impropério. A história do Rui é tão bonita e tão cheia de pormenores que, honestamente, tenho medo de não lhe ter feito justiça. Ela vai ficar disponível no site marciapacheco.com, no separador de histórias da bola, e por isso quem precisar de mais tempo para digerir pode passar por lá para ler com calma. Já sabem também que estou à espera das vossas histórias em olá@marciapacheco.com. Eu volto no domingo. Até lá. Bons jogos. Boa jornada.